Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos iniciando mais uma semana de negociação para o mercado do boi. Na semana passada, o mercado travado em função dessa incerteza em relação ao comportamento aí do JBS nas compras. JBS insistindo, em comprar pressionando cotação e para pagamento a prazo, pecuarista saindo fora, tentando remanejar aí a sua oferta para outros frigoríficos, que por sinal conseguiram alongar as suas escalas. Essa semana começa um pouquinho diferente, ainda não é o ideal para os produtores, mas já uma sinalização diferenciada do JBS. Quem explica para a gente é o Douglas Coelho, da Radar Investimentos, que está acompanhando de perto esse mercado. Meu caro Douglas, que movimentação é essa ou que diferença temos das ofertas dessa semana ou desse início de semana para as ofertas da semana passada, Douglas?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade. Bom, Alexandre, é bem isso que você colocou no início mesmo, né? O cenário ainda é bem incerto, principalmente em função, né, do prazo ou pagamento à vista que esse grande frigorífico, que é o JBS, que é representativo no país, né, está tentando negociar com os pecuaristas, né? Mas apesar dessas incertezas, a gente tem hoje preços bem definidos aqui em São Paulo, né? Para os frigoríficos estão tentando negociar, que é o preço de balcão, né, aquela primeira oferta que ele faz para o pecuarista, ao redor de 135 à vista bruto de impostos, né, que daria um preço líquido ao redor de 132 à vista. Isso é bem parecido com o que a gente viu no final da semana anterior, né? Já que você até tocou também nessa mudança, o que aconteceu em relação aos preços da semana anterior para cá, é justamente o preço do JBS. Ele continua tentando negociar a prazo aqui no estado, né, aqui em São Paulo. Só que na semana passada a gente verificou que ele fazia ofertas de 138, né, com 30 dias, né? Enquanto hoje, né, já começou a falar preço ao redor de 139 com 30 dias, né? Não é uma mais frente à semana anterior.
Mas isso muda alguma coisa na expectativa do produtor, do pecuarista, Douglas?
É difícil, né? A grande questão, o grande impasse nesse momento, né, não é o preço, né, e sim o pagamento à vista ou o pagamento a prazo, né? Nos últimos meses a gente viu que as coisas podem mudar rápido, né? Então o pecuarista também está se precavendo, ele está tentando buscar os frigoríficos que pagam à vista, né? Nesse sentido, a gente viu outros frigoríficos de menor porte conseguindo negociar um pouco melhor. A média nossa aqui, né, é de 6 dias úteis para as escalas de abate em São Paulo, ou seja, a maioria dos frigoríficos está tentando compor as escalas da outra terça-feira, né, terça-feira da semana que vem, enquanto alguns frigoríficos, incluindo até o JBS também, tentam compor as escalas do final de semana, de quinta e sexta-feira.
Quer dizer, continua apertado ainda a evolução das escalas. Mas isso é um cenário para
Exatamente.
São Paulo, ou é um cenário generalizado? Outras regiões comercializadoras também estão registrando essa mudança, Douglas?
A gente viu pontualmente também em Mato Grosso, né, os frigoríficos dessa companhia ofertando até R$ 1 a mais, né? E isso faz sentido porque, principalmente no Mato Grosso, o JBS era bem concentrado ali. Os pecuaristas muitas vezes não têm a opção de recorrer a algum outro frigorífico. E é por isso até que ele está tentando negociar esse R$ 1 a mais, para ver se consegue tirar alguma oferta, tirar alguma matéria-prima e conseguir rodar um pouco melhor suas indústrias.
Mas o pecuarista continua, mesmo lá no Mato Grosso, querendo preço à vista, pagamento à vista.
Exatamente, exatamente. Uma pela insegurança, né, e outra também é pela questão do clima, né? A gente viu que até meados de maio, diferente dos anos anteriores, o regime de chuva foi muito bom em praticamente todo o país. E aí tem algumas regiões que os pecuaristas ainda têm condições de manter essas boiadas no pasto, assim, tentando negociar, tentando encontrar um preço melhor para desfazer, para colocar esses animais no mercado.
O próprio governo do Mato Grosso já estuda alguma forma de desonerar o setor, né, Douglas? Com que objetivo?
Exatamente, a gente viu no final da semana anterior, ou até nessa também, alguns sites, alguns jornais comentando aí de uma possível redução de ICMS, né, para venda de animais vivos ali nesse estado. no sentido dele, do pecuarista ter uma opção, né? Dele ter alguma válvula de escape no mercado, né? Poder negociar esses animais com os juristas de outros estados e não ficar refém só de uma indústria, né? Como que a gente vê lá naquele estado. Aqui em São Paulo, existem outros grandes frigoríficos, né? Existem frigoríficos de pequeno e médio porte que conseguem dar uma liquidez maior no mercado físico, enquanto lá essa empresa é bem concentrada. Ele pode correr de um lado, pode correr de um outro e vai acabar se deparando com a mesma companhia.
Mas uma medida que é aparentemente boa para o produtor, que principalmente mato-grossense, que dá a possibilidade dele diversificar, ou enfim, desculpe, para ele distribuir melhor a oferta dele, pode trazer um efeito colateral para outras regiões, né?
Pois é, exatamente, né? Até pegando um gancho nessa sua colocação, nas semanas anteriores, nas nossas últimas conversas, se eu não me engano, um dos tópicos foi o fundo rural, né? A gente viu que o fundo rural poderia ser reduzido, né? Se não me engano, hoje em dia, ao todo, está em 2,3, poderia vir para 1,5, né? No final da semana passada, isso caiu, né? A gente viu que o processo parou de ser tramitado. E esse é um ponto, na teoria, bom para o produtor, mas é um ponto que, se for concretizado, seria baixista para arroba, né? Ele abre a possibilidade de outros frigoríficos que têm uma boa malha de compra de matéria-prima acessar esse produto, né? Que tem um custo de produção mais barato, quando a gente compara aqui em São Paulo, quando compara com outras regiões, que Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, tem uma arroba até um pouco mais cara também.
Ô Douglas, mas qual é a situação do mercado então? Não, não dá para dizer que o mercado destravou, né?
O mercado o quê? Travou?
Destravou.
Não, não. Continua bem travado. O pecuarista ainda tem alguma condição, sim, de segurar esses animais. Ele está fazendo muito bem isso em 2017, né? É possível que nos próximos dias, principalmente ali em meados de junho, essa condição não seja tão evidente, né? A gente já vê expectativas de redução de chuvas, falta de chuvas, um vazio aí para chuvas relevantes nas principais regiões pecuárias, né? E é bom a gente lembrar também que esse primeiro semestre de 2017 houve dois períodos de retenções forçadas, né? O que que eu digo retenção forçada? A gente viu que ali em meados de março o pecuarista parou de negociar também em função do turbilhão da operação carne fraca. E agora no final de maio ele tirou um pouco o pé do acelerador também em função desses escândalos e do noticiário bem mais pesado, né? Então a gente tem uma determinada confiança, algum conforto em dizer que existem sim boiadas pesadas nos pastos, né? E quando essa boiada chegar ao mercado, a gente pode ver animais com mais arroba, né, por carcaça. Isso sim, na teoria, poderia ser baixista, principalmente em junho, quando a recuperação da economia fica menos evidente, né? A gente já viu umas revisões negativas também, não sei se segundo o Boletim Focus, que aponta que uma recuperação, uma retomada mais ampla da economia pode demorar um pouco mais.
Ou seja, é um boi produzindo mais quilos de carne.
Exato, exatamente.
E isso é um
Quando a gente chegar em
complicado.
meados de junho, o pecuarista ele vai ponderar, né? Ele vai colocar na ponta do lápis aí se ele vai querer gastar um pouco mais para suplementar esse animal ou se ele vai entregar ao mercado.
Muito bem. Os atuais patamares de preços não estão agradando, né, Douglas?
Exatamente. O que a gente vê hoje são preços ao redor de 132 à vista, né? Aqui em São Paulo. Quando a gente olha a tela do futuro ainda, o junho, desculpa, ele mostra preços ao redor de 129,50, 129,70, né? Ou seja, um mercado precificando ainda uma maior pressão no próximo mês.
E vai interferir no confinamento também, pela perspectiva de vocês aí na Radar?
É possível que sim, viu, Alexander? Por mais que a gente tenha uma super safra esse ano, né? Uma oferta de milho 40% maior do que no ano passado, possivelmente a gente vai ver também de outras instituições algumas revisões mais bruscas, né, do número de animais confinados, porque essa oscilação de preço muito grande, né, essa falta de confiança em quem vender e como que vai, isso afeta um pouco o apetite do confinador em fechar os animais, né. Costumeiramente essa programação, ela é feita entre abril, maio, junho, né. justamente no momento de grande incerteza que a gente tem. O próximo mercado futuro precifica um outubro ao redor de 132, 133 também, o que não é tão animador quando a gente via aí em fevereiro e em janeiro.
Muito bem. E demanda, hein, Douglas, tem melhorado?
Desculpa?
Demanda?
A demanda interna continua sofrendo um pouco, né? A gente viu preços no atacado e na semana passada que ainda até um pouco mais fortes, frigoríficos com alguma dificuldade em negociar ao redor de R$ 9,00 por quilo, né, a carcaça casada. Hoje nossa referência está em R$ 8,81, né? Houve uma queda em relação às duas últimas semanas. E para exportação, olhando um pouco para a demanda externa, pode haver sim uma recuperação quando a gente compara com o mês anterior, né? A gente tem uma projeção com base nos últimos dados da MDIC de um crescimento de cerca de 20% mês contra mês, né? Para ser mais exato, 19,8%, mas ainda assim 16,7% abaixo, né, do ano anterior, que foi um ano já com dificuldade.
Ou seja, tanto aqui dentro quanto lá fora, a situação ainda é delicada em relação à demanda, né?
Exatamente, exatamente. 2017 não é um ano para o pecuarista, né? Para o pecuarista cochilar, né? Um ano para ficar bem atento, para ver bastante a questão de custos, questão de quem vender, como vender, a qual preço, né? E como passar suas vendas, travar, tentar trabalhar de maneira mais segura possível.
É isso aí. Meu caro Douglas, obrigado por enquanto pela sua participação. A gente volta em outra oportunidade atualizando essas informações. Não sei se dá para dizer que é boa notícia, mas uma mudança de cenário importante é que o JBS aparentemente começa a ceder. Resta saber se ele vai querer se enquadrar aí às necessidades do produtor, que está com um alto grau de desconfiança em relação ao JBS nesse momento, principalmente em relação ao recebimento dos pagamentos, e por isso não abre mão de negociar os seus animais à vista. E o JBS, apesar de estar aumentando o valor ofertado aí pelos animais, ainda mantém essa proposta de pagamento a prazo. Vamos ver como é que vai ser nos próximos dias. Por enquanto, obrigado, viu, Douglas? Volte sempre.
Eu que agradeço, Alexandre. Um abraço.
Até a próxima. Abraço para você. Desculpe. Vamos checar os preços, vamos ver lá na Bolsa de Mercadorias e Futuro de São Paulo como encerraram as negociações para o mercado do boi. De olho na tela. Olha aí o maio, R$ 132,45, subindo 0,19%. O junho, ainda abaixo dos 130, R$ 129,80, alta de 0,12%. E os demais vencimentos sem negociação, sem movimentação no dia de hoje. Deixa eu passar para vocês também o mercado físico levantado pela Scott Consultoria, onde em Barretos mantém-se a referência dos R$ 139,00 por arroba, no Triângulo Mineiro R$ 135,00 em queda, Norte de Minas R$ 131,00 estável, Sul de Minas subindo para R$ 130,00, Dourados no Mato Grosso do Sul R$ 127,00 em queda, no Oeste do Rio Grande do Sul R$ 4,45, Pelotas no Rio Grande do Sul R$ 4,40, no caso do Rio Grande do Sul, as negociações são feitas por quilo. Cuiabá, no Mato Grosso, R$ 122,00. Redenção, no Pará, R$ 123,50. No Espírito Santo, R$ 135,00. E no Norte do Tocantins, R$ 122,00. Preços estáveis aí nessa segunda coluna nas praças comercializadoras. Deixa eu passar também o indicador CPEA, indicador Esalq BMF, pedido pelo CPEA, que na sexta-feira subiu forte, voltou aí para próximo dos R$ 134,00, R$ 133,93, com alta de 1,98%. São esses os números de mercado, a gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, daqui a pouquinho tem outras informações, a gente vai falar sobre plano safra, a expectativa de que os juros possam cair e o ritmo que essa queda de juros pode impor aí para as negociações da próxima safra. É só um instantinho, você acompanha aqui com a gente essa discussão.